Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
A coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura participa nesta semana de dois importantes eventos internacionais que mostram que os múltiplos desafios e oportunidades trazidos pelas mudanças climáticas estão no topo da agenda de lideranças do mercado financeiro internacional. Sobre este assunto, nós vamos conversar com André Guimarães, que é diretor executivo do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. André, bom dia.
Bom dia, Sula. Como vai?
Tudo
bem? Bom dia, ouvinte. Tudo bem.
É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. André, amanhã é o dia da conservação do solo e as questões do clima não saíram da cena internacional, embora não estejam aí nos holofotes no Brasil em meio aí à nossa crise institucional. Mas o que está acontecendo nesse encontro, André?
Olha, na verdade estão acontecendo dois encontros nos Estados Unidos nesses próximos dias. Um diz respeito à precificação do carbono, um encontro internacional que vai debater essa questão do valor do carbono. E o segundo evento é um evento que é das Nações Unidas, onde vai ser ratificado o Acordo de Paris, ou seja, os compromissos que os países entregaram para as Nações Unidas para reduzir as suas emissões de carbono, para fazer medidas de evitar, então, mais emissões de carbono. Então, são dois eventos que vão acontecer em Nova York, ambos na mesma direção, ou seja, na direção de colocar a sociedade, as empresas, os governos, todos alinhados, trabalhando para tentar construir uma economia de menor emissão de carbono, de maneira que a gente consiga passar aí por esse, ou minimizar os estragos, na realidade, que essas mudanças climáticas já começam a causar aí para a sociedade e para muitos países.
Então, um dos primeiros encontros, André, é a precificação do carbono. Empresas vão ter que pagar recursos, eu gostaria que você explicasse para as pessoas, para principalmente esclarecer, né, esse ponto do preço do carbono, como é que é isso?
Certo, vamos lá. O que acontece é o seguinte, Sula, o mundo tem que reduzir o teor de carbono na atmosfera, ponto. Tá? Discute-se volumes, discute-se cotas, discute-se uma série de questões. Mas um fato que não se discute mais é que tem muito carbono na atmosfera, esse carbono tem que ser em parte retirado e as atividades humanas têm que reduzir essas emissões. A redução dessas emissões tem um custo, tá? Que vai desde o filtro na fábrica, o equipamento mais eficiente, a redução do desmatamento, todos esses processos diminuem a emissão de carbono para a atmosfera. Tá? Isso tem um custo, portanto, esse debate em torno do valor do carbono está associado ao custo de se fazer essa renovação, vamos dizer assim, das atividades humanas, de maneira que elas atinjam, que elas, enfim, emitam menos carbono, portanto, causem menos danos ao planeta.
E quem emitir mais carbono paga?
Quem emitir mais carbono paga dentro de uma negociação internacional. Veja bem, houve uma evolução muito grande no processo do debate das Nações Unidas no clima, onde agora os países apresentaram suas metas voluntárias, ou seja, diferentemente de ciclos anteriores, como o Protocolo de Quioto, que aconteceu há mais de 10 anos atrás, ali naquele momento as metas de redução de emissões eram obrigatórias. Os países recebiam uma determinada, os países desenvolvidos tinham lá uma taxa que eles tinham que reduzir. Naquele momento, muitos países, sim, impuseram às suas empresas cotas, taxas, impostos e multas em função de reduções ou não de emissões de carbono. Hoje, a negociação está em torno de processos voluntários, ou seja, os países depositaram as suas cotas voluntariamente, né? Então, a relação entre os países e as eventuais empresas poluidoras, ela hoje é diferente daquela relação no passado. Hoje, eu acredito, Sula, que a questão do carbono impõe muito mais enfim, oportunidades para a economia do que imponha custos. Então, a questão do preço de carbono ela é importante, mas mais importante do que isso são as oportunidades de negócio, as oportunidades de investimento que surgem a partir dessas declarações voluntárias dos países e, consequentemente, os compromissos que são coassumidos pelas empresas e pelas pessoas que vivem naqueles países.
André, quem é que vai administrar esses recursos? Existe algum banco que vai administrar esse dinheiro?
Olha, a ONU está lançando alguns fundos internacionais, onde recursos vão ser aportados por vários países, certamente o Brasil vai ser um deles, mas em grande parte pelos países desenvolvidos. Esses fundos, está se falando em 100 bilhões de dólares, são fundos para principalmente ajudar aqueles países menos desenvolvidos e que têm, enfim, também compromissos aí de reduzir as suas emissões, ajudá-los a chegar a esse patamar. Possivelmente, mas é difícil de assegurar isso agora, possivelmente o Brasil poderá se beneficiar desses investimentos, mas hoje esses fundos ainda não estão desenhados, eles começam a operar a partir de 2020, então nós ainda temos aí 3-4 anos de trabalho para constituir esses mecanismos financeiros.
André, nesse encontro que vai acontecer, o Brasil vai apresentar algum programa? Como é que o Brasil vai chegar lá?
Bom, o Brasil apresentou em Paris o seu compromisso chamado INDC, que é uma meta voluntária de redução de emissões. É uma meta, eu devo dizer, bastante agressiva. Quer dizer, o Brasil, eu acho que foi um país que teve muita coragem diante dos seus pares no mundo de apresentar metas bastante ambiciosas no evento em Paris, em dezembro do ano passado. Agora, em Nova York, no dia 22, esse compromisso de Paris vai ser ratificado, significando que ele deixa de ser uma ideia, um conceito fluido e passa a ser um compromisso do país, Brasil, com os seus pares. Tá? A nossa meta ela é uma meta que se divide em ações voltadas para o setor do agronegócio, tá? Principalmente a redução de desmatamento, mas temos metas também para, enfim, o setor de energia e temos metas para o setor industrial e de transportes. Então, essas metas são apresentadas mediante cálculos bastante complexos e então o país, a partir dessa ratificação, tem que começar a trabalhar, aliás, já vem trabalhando com esses diversos setores para poder, realmente realizar esses compromissos que estão sendo ratificados agora em Nova York.
André, o Brasil, de certa forma, ele tem um protagonismo? É um primeiro país que tem metas e que já realiza algum cuidado no sentido de diminuir a emissão de gases?
Sim, Sula, é verdade. O Brasil foi um país que sempre teve na vanguarda desse processo do clima. Tá? Foi do Brasil que surgiu a ideia do mecanismo de desenvolvimento limpo, que operou por muito tempo num passado recente, que é um dos mecanismos do protocolo de Kyoto para permitir essas trocas de emissões de carbono entre países e entre empresas. Então o Brasil tem sim um protagonismo, tá? E esse protagonismo é do tamanho do nosso país, Sula. Quer dizer, nós estamos falando de um país que tem aí alguma coisa entre 15% e 20% da biodiversidade do planeta, um número semelhante de água doce do planeta, temos né, dimensões continentais, temos 6 biomas que são importantíssimos, além da Amazônia, Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o Pampa, o Pantanal, né, enfim, o Brasil é um país que tem, pelas suas dimensões e seu peso no planeta, uma responsabilidade muito grande e, devo dizer, o Brasil não se furta a sua responsabilidade nessas negociações, a ponto de, em Paris, ter sido um dos países mais, digamos assim, agressivos na colocação das suas metas, mais, enfim, firme na sua determinação em chegarmos a termo nessa negociação do processo do clima global.
Esse encontro já está em andamento, né? A primeira parte dele, e a ratificação é semana que vem?
É na próxima semana, no dia 22, na sede da ONU, nos Estados Unidos. Até onde eu entendo, o Brasil será representado pela ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, tá? Que ela vai, eu tenho certeza, com todo o apoio dos brasileiros, para podermos abrir uma nova etapa do compromisso da humanidade, na realidade, com o clima do planeta.
A gente ouve falar aí que realmente a mudança climática, a ratificação do acordo, e muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que significa. Queria agradecer a você, André, porque você colocou exatamente como está o Brasil nessa posição mundial e como nós estamos no que se refere aos cuidados com o nosso planeta, viu, André? Foi muito importante a sua participação aqui em nosso programa hoje.
Sula, é um prazer, sempre que eu puder colaborar e ajudar a informar os brasileiros sobre essa questão, que é importante para simplesmente todos os habitantes do planeta. Estamos numa mesma redoma, todos juntos.
Tá certo, André, muito obrigada e um bom dia para você.
Prazer, Sula, um bom dia, um abraço para os ouvintes, até logo.
Obrigada. Nós conversamos com André Guimarães, diretor executivo do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia.